Bom dia, bem-vindos a mais um podcast do Jornal Económico. Para esta edição do Falar Direito, convidámos o advogado David Silva Ramalho, que está a coordenar o novo serviço da Moraes Leitão, lançado oficialmente na quinta-feira. É com ele que iremos perceber que é este defesa digital. Doutor David, a Moraes Leitão, de facto, apresentou aqui há uns dias o um novo serviço jurídico, um portfólio, relacionado com prova digital, cibersegurança. Em que é que consiste exatamente?
Boa tarde, Mariana. Antes de mais, obrigado pelo convite, claro. Nós percebemos ao longo do tempo que tínhamos vários processos sobre esta matéria e estávamos sempre a aplicar o conhecimento que tínhamos acumulado dos vários processos em diferentes incidentes que iam surgindo e diferentes processos, e percebemos que se calhar fazia sentido, considerando o saber que já tínhamos acumulado e a experiência que fomos tendo, concentrar isto num serviço específico e direcionado, estandardizado, sem prejuízo de ser sempre adaptável às necessidades de cada cliente, com diferentes fases. E é um serviço que nós montamos com três pilares, essencialmente. Um pilar da cibersegurança, que será uma vertente mais preventiva e reativa a incidentes informáticos, portanto, nós, desejavelmente, uma vertente preventiva. Entraremos no, nas organizações que nos peçam e, juntamente com os nossos parceiros tecnológicos, implementaremos as medidas jurídicas e os nossos parceiros tecnológicos de mitigação de riscos. Implementaremos, ou ajudaremos a implementar nas organizações os regimes de cumprimento normativo, tudo aquilo que é necessário para cumprir o que a lei exige e o que são as boas práticas. E, claro, aquela última vertente que ninguém quer precisar, mas que muitas vezes precisam, que é a resposta a incidentes. A experiência tem demonstrado que a vertente preventiva surge depois da vertente reativa, ou seja, depois dos ataques as pessoas querem prevenir. Nós gostamos que, ainda assim, e pese embora isso seja o que costuma acontecer, nós queremos manter as coisas de outra maneira. Prevenção primeiro, resposta a incidentes. E na resposta a incidentes, nós mesmo aí temos duas vertentes. Uma também preventiva e uma reativa, ou seja, preparamos. Conhecemos a organização e preparamos o que fazer se houver um incidente, que desejavelmente não acontecerá, e estamos disponíveis para entrar no menor espaço de tempo possível com os nossos parceiros tecnológicos para reagir rapidamente a um incidente que surja, seja ele qual for, e tratar das questões jurídicas que nos são colocadas e que são várias, e uma vertente reativa. Nós recebemos um telefonema, temos um ataque informático, temos um ataque ransomware, temos tudo encriptado. Ou recebemos um e-mail com dados que foram extraídos do nosso sistema informático, o que é que fazemos? E nós entramos novamente com os nossos parceiros tecnológicos e tratamos da resposta. Este é o primeiro
Mencionou
pilar.
diversas vezes os parceiros tecnológicos. Que empresas é que estão a trabalhar com vocês? É um conjunto que selecionaram e que já vem de longe, ou agora para este novo projeto fizeram novos contratos com tecnológicas e
Nós
empresas de IT?
temos um parceiro principal. Que para já não tornámos público ainda, mas com quem trabalhamos já há bastante tempo e com quem temos experiências nesta matéria bastante produtivas. E temos também outros parceiros com quem vamos trabalhando, dependendo dos assuntos que concretamente sejam colocados. Se nós necessitarmos, por exemplo, já não na vertente agora de cibersegurança, mas de uma investigação em criptomoedas, temos parceiros para isso. Se precisarmos de recolha de prova e análise forense, temos outros parceiros. Se precisarmos tratar de respostas a incidentes no momento e com urgência, temos um parceiro em particular com quem trabalhamos. E, portanto, os parceiros vão variando, e nós vamos ter, tendencialmente trabalhamos com um, isso já está bastante assumido, mas por vezes torna-se necessário, seja por impedimentos, porque são parceiros muito solicitados e por vezes podem surgir, por exemplo, como peritos, e não podemos trabalhar com eles nessa vertente, porque não podem estar do nosso lado e ser neutros ao mesmo tempo. Portanto, isto vai variando em função dos casos. Mas eu referi-me há pouco ao primeiro pilar, que é o da cibersegurança, mas temos ainda dois outros que me parecem igualmente importantes. O segundo é o do cibercrime. E nós temos tido vários processos de cibercrime, muitos deles iniciados naquela vertente de cibersegurança, de resposta a incidentes, mas outros não. Ou seja, podemos ter casos de ransomware, como temos tido muitos, temos os célebres casos de CEO fraud, para falar nas coisas mais simples, mas depois temos os casos mais complexos, os casos do hacking, temos tido vários processos desses mais sofisticados, os casos de distributed denial of service, temos tido vários e por vezes temos de andar à procura de indicadores e de evidências que nos permitam depois comunicar ao Ministério Público, conseguir ajudar a investigação a avançar. E temos, claro, os casos também mais recentes que se têm colocado cada vez mais do uso de criptomoedas para fins presume-se na investigação para fins de natureza criminal, e muitas vezes o trabalho que nós fazemos é tentar explicar, tentar traduzir para um tribunal como é que se investigam criptomoedas, transações em criptomoedas, como é que se investiga a origem, quando queremos demonstrar que a origem é lícita, como é que se investiga o destino, como é que se percebe se alguém foi vítima de uma burla, onde é que o dinheiro pode ter ido parar e como é que se faz o tracing para depois conseguir chegar ao destino e procurar facultar à investigação elementos que lhes permitam trabalhar, porque muitas vezes estes processos são distribuídos a diferentes entidades, tendencialmente será sempre a Polícia Judiciária a investigar, mas pode ser em diferentes locais. Eles tendencialmente irão parar à Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime, mas nem sempre sucede. E, por outro lado, nem sempre o Ministério Público tem o conhecimento especializado que é necessário para dirigir estas diligências próprias, muitas vezes tem de saber tudo, dependendo do local onde os crimes acontecem. E, portanto, o nosso trabalho é, na parte da investigação criminal, também facilitar, fazer o que podemos do nosso lado e facilitar a investigação. Por outro lado, na perspectiva da defesa, temos também os nossos parceiros tecnológicos para sindicar o modo de recolha de prova, para apresentar a narrativa alternativa à acusação e para conseguir demonstrar a veracidade da nossa tese, em contraposição àquela que é a vertente que consta, ou melhor, a narrativa que consta da acusação. E o
Isso é um trabalho
último.
que vocês tinham vindo a desenvolver lá está, ao longo dos anos, mas porquê agora este spin-off, digamos assim?
Porque neste momento nós percebemos que os processos informáticos têm tido, de crime informático têm tido uma grande explosão e temos progressivamente mais processos de natureza semelhante, embora com especificidades que os tornam muito diferentes entre si, mas temos percebido que eles têm surgido cada vez mais e o nosso know-how parece-me que será único no mercado, na perspectiva académica e na perspectiva da experiência prática, e faz sentido para nós anunciarmos ao mercado como o escritório que está à frente, parece-nos, nessas matérias, ou pelo menos tem um conjunto de saber e de pessoas muito significativo. E, portanto, agora apareceu-nos à altura certa, neste início de ano. Isto é um projeto que já está a ser preparado há mais de um ano, o lançamento está a ser preparado há mais de um ano, juntamente com os nossos parceiros, a preparar tudo aquilo que é necessário para conseguirmos oferecer isto publicamente e, quando houver um problema, nós estarmos lá e podemos corresponder àquilo que anunciamos. E, portanto, para nós parece-nos fazer sentido nesta fase. No início era para ser um bocadinho mais no início do ano, era para ser meio em janeiro. Lançámos agora em fevereiro, porque queríamos deixar todos os pormenores alinhados e apresentarmos apenas com um serviço que não é apenas uma marca, é na verdade, tem um conteúdo muito concreto.
E o David faz parte da equipa de Criminal contra a Ordem Nacional e Compliance, continuará, portanto, nesse departamento, agregando esta nova responsabilidade. É essa
Na
a ideia.
prática, nós já trabalhamos muito com crime informático e eu, em particular, trabalho muito com crime informático, embora trabalhe naturalmente, como é normal, como advogado de crime, e é desejável com vários outros tipos de processos, crimes de várias outras naturezas. Mas sim, há uma especialização tendencial, mesmo dentro do nosso escritório, há certo tipo de processos que, como há um know-how específico, são tendencialmente acompanhados por um outro advogado, sem prejuízo de poderem ser sempre por outros. Mas também, o facto de nós termos desenvolvido este conhecimento específico em matéria de cibercrime, temos também um conhecimento técnico relevante e o conhecimento de como é que funciona a investigação criminal e como é que funciona a recolha de prova digital, permite-nos transitar também para outras áreas. É esse o terceiro pilar do serviço, que é a parte da prova digital. Tendencialmente, a prova digital será colocada no âmbito do cibercrime, mas nós separámos. E separámos por uma razão. É que são vários os casos, em vários outros ramos do direito, que não apenas o direito penal, que exigem conhecimento especializado de prova digital. É o caso das contraordenações, que são cada vez mais elevadas, temos condenações de milhões de euros, e dezenas de milhões, na verdade, que são colocadas por diversas autoridades, aplicadas por diversas autoridades reguladoras ou outras autoridades administrativas. Temos processos civis, onde se coloca com alguma frequência a recolha de prova digital, mesmo processos laborais também, em que é preciso aceder a mensagens, é preciso aceder a informação, é preciso recolher informação, mesmo quando há, por exemplo, casos de espionagem industrial, quando há casos de fuga de informação dentro da empresa, trabalhadores que se vão embora e levam informação, entre outros. Tudo isto nós temos preparado para, quando necessário e quando juridicamente aplicável, podemos intervir e intervimos naturalmente, nos casos, na qualidade de representantes jurídicos da pessoa coletiva, portanto, de advogados da pessoa coletiva, noutros casos, representando outras pessoas que estarão do outro lado, sempre na perspectiva daquilo que nos parece que faz sentido naquele concreto processo. E são essas as três vertentes.
Na vertente de cibersegurança, como eu tinha lido, pressupõe aqui a implementação de políticas de compliance, avaliação de risco, criação de programas de resposta a incidentes informáticos. Isto, no fundo, é um trabalho que vai bem mais além do que um advogado, ou pelo menos a imagem que se tem dele. É quase como um consultor de risco, certo?
Nós trabalhamos, tentamos gerir o risco, em alguma medida, sim, mas é por isso, e nós temos conhecimento das nossas limitações, somos advogados, não queremos deixar de ser advogados, não queremos deixar de prestar serviços jurídicos, portanto, não vou ser eu, naturalmente, a ir às empresas a implementar, as medidas informáticas. É por isso que nós tivemos de escolher, e andámos no mercado a escolher, o parceiro que nos parece adequado, para este tipo de serviços, e portanto, na perspectiva informática, não somos nós. Nós conseguimos dialogar, conseguimos traduzir com os técnicos, mas na verdade nós temos de ter sempre alguém do nosso lado que entre e que gira o risco informático para nós gerirmos o risco jurídico e também reputacional, não vamos escondê-lo. E é necessário muitas vezes comunicar com clientes em caso de incêndio informático, é necessário comunicar com autoridades e é necessário gerir toda essa comunicação. E o que nós propomos é precisamente se houver um incidente destes, nós e o nosso parceiro trabalhamos em conjunto para resolver todos os problemas que daí advêm, técnicos, jurídicos, e tendencialmente, reputacionais.
Há pouco mencionou a questão das criptomoedas. Este é um tópico que tem, de facto, acompanhado, e mesmo a tecnologia blockchain, associada aqui às técnicas de investigação criminal. Que tendências são essas nesta área para seguir transações de forma descentralizada, não é? Identificar aqui eventuais operações de branqueamento e outros crimes. Como é que é o backstage de quem trabalha nesta área e o que é que está realmente a acontecer?
Há vários casos em que estes problemas se colocam. Nos últimos tempos, e nos últimos anos em particular, 2, 3 anos, é muito frequente pessoas, enfim, comprar e venderem criptomoedas e quando põem as criptomoedas na sua conta bancária, as contas bancárias são bloqueadas por suspeita de branqueamento. O problema é que, como é muito difícil investigar estas transações, muitas vezes exige que se contacte com exchanges e que se peça informação. O que acontece é bloqueia-se a conta e a conta fica bloqueada durante 1, 2 anos em segredo de justiça. E a pessoa que tem a conta bloqueada não consegue responder. O que nós fazemos nestes casos em particular é procuramos recolher toda a informação que sabemos que é importante para reconstruir as transações e demonstrar a licitude da origem e apresentamos proativamente, quando se justifica, dizendo aqui está a origem, aqui está a transação, o trato sucessivo dessas transações e é daqui que elas vieram. Esta pessoa recebeu em tokens, por exemplo, como acontece muitas vezes em empresas novas, ou recebeu em criptomoedas e colocou num concreto exchange e depois vendeu e dentro do exchange fez ainda trading, que trocou os tokens, comprou depois Bitcoin, depois comprou Ethereum, depois vendeu, depois voltou a colocar na conta. Tudo isto é informação que as autoridades não têm de início, podem obter, mas não têm, e é difícil de conseguir saber exatamente o que pedir, e nós fazemos este trabalho e vamos recolher. Mas há outros casos. Há os casos em que nós já estamos mais avançados, já estamos em julgamento, ou temos uma acusação em que há acusação pela prática de um crime e entende-se aplica-se o regime da perda alargada ou apreendem-se provisoriamente aqueles bens por suspeitar que provém de uma atividade criminosa qualquer. Pois nesse caso é preciso demonstrar de onde é que veio, de onde é que vieram aqueles valores. Seguir, olhar à blockchain a cada transação, portanto, e aí nós partimos, por exemplo, do endereço final da carteira que o Polícia Judiciária utilizou para apreender e andamos para trás, seguimos a transação para trás e tentamos reconstruir quais são os concretos endereços que pertencem à carteira daquela pessoa
E é
e
possível fazê-lo, etapa por etapa?
é possível fazê-lo, há casos mais difíceis do que outros, como é evidente. Há casos em que nós não conseguimos seguir muito para trás, porque imagine-se que as criptomoedas provieram, aquilo que se chama hops, 2 saltos para trás, provieram de um exchange, portanto, de um banco de criptomoedas. Pois, a partir daí não dá para ir para trás sem termos informação do próprio cliente. Dou-lhe um exemplo. Se colocar uma Bitcoin num exchange e esse exchange a bloquear, por dizer esta Bitcoin, eu suspeito que provém de uma prática ilícita, o que acontece a seguir é que esse valor fica bloqueado, mas não essa concreta Bitcoin. O que quer dizer que se eu hoje for lá comprar uma Bitcoin, é possível que eu receba essa. Uma pessoa menos avisada que esteja a investigar uma transação de criptomoedas vai ver que eu recebi uma transação que há duas transações atrás era ilícita. Mas esquece que no meio é como se eu for ao banco pôr uma nota de 10 euros proveniente de um crime. A seguir, essa nota de 10 euros vai parar a outra pessoa. Mas é, essa pessoa não tem nada a ver com o crime. E é isso que nós tentamos fazer, porque as transações, em particular as de Bitcoin, têm um modo de funcionar muito específico, porque costuma haver um endereço de destino, um endereço de troco, e o endereço de troco pertence ao remetente. Nós tentamos fazer perceber os clusters, ou seja, o conjunto de endereços que pertence à mesma proveniência, e com base nisto, andar para trás e perceber de onde é que o dinheiro veio, e explicar de onde é que ele provém, tentar traduzir isto. E às vezes temos de seguir as criptomoedas, temos de seguir às vezes 200 transações para a frente, para percebermos, para fazermos o trato sucessivo e demonstrar a licitude de uma transação. Claro que em alguns casos nós fazemos isto. É possível fazer com ferramentas em fontes abertas, mas há casos mais complexos em que é necessário software específico. E esse software, nós temos parceiros também que trabalham com ele e, portanto, quando necessitamos, usamos também essa faculdade que é de investigação na blockchain para tentarmos perceber transações de bitcoins. Por exemplo, se tem acontecido muito burlas de bitcoins, pessoas que são burladas, são levadas a comprar valores. Pois nós aí, o que tentamos fazer é seguir as transações até elas chegarem a um exchange, portanto, a um banco de criptomoedas, e chegando ao exchange, tentamos pedir ao Ministério Público que os notifique, há uns que colaboram mais depressa do que outros, a dizer, digam-nos lá quem é o dono desta conta, quem em última análise acabou por receber este valor, tentamos perceber quem é, se está ou não relacionado com o criminoso inicialmente, geralmente não estará diretamente, ou será alguém que está a ser instrumentalizado para branquear, e, portanto, com base nisto, nós tentamos montar um caso que permita, em primeiro lugar, reagir rapidamente, tentar recuperar o dinheiro quando estamos a falar de vítimas, pelo menos bloqueá-lo rapidamente, e em segundo lugar, tentar facultar à investigação todos os meios possíveis para que eles possam identificar quem é a pessoa por trás, destes crimes. Muitas vezes vamos parar a exchanges que estão na Rússia, que estão em locais mais difíceis de encontrar. Noutros casos, temos mais sucesso, e noutros casos, precisamos de ajuda externa, dos nossos parceiros, para chegar, a esse destino.
E as instituições, mesmo as autoridades, já só como a PJ, têm estas capacidades também para, pelo menos, dar-vos algum apoio e resposta mais célere, e mesmo conhecimento, né? Porque às vezes isto é muito técnico.
Na perspectiva, no crime informático, a Polícia Judiciária tem pessoas muito competentes e que sabem investigar, muito bem. O problema é sempre o mesmo: há processos a mais para inspectores a menos. No caso das criptomoedas, mais ainda, porque cada vez são mais processos e ainda não há assim tantos inspectores com formação nesta matéria. Consta que, entretanto, já têm o software necessário que lhes permite investigar, criptomoedas, no entanto, transações de criptomoedas, no entanto. O que o software e a investigação revela é um percurso, não revela uma narrativa. É fácil de ver que se eu puser dinheiro na minha conta bancária e depois transferir para outra pessoa e essa pessoa levantar, isto que me revela é um fluxo de dinheiro, não me revela a história por trás do dinheiro, não me revela se eu estou a comprar alguma coisa, não revela se eu estou a vender alguma coisa. E portanto, o que a polícia consegue fazer é este seguimento, mas depois a montagem, a explicação daquele seguimento provém sempre de quem conhece os factos. E quem conhece os factos, tipicamente, é o dono do dinheiro. E é aí que nós entramos também. É com base nos factos que são investigados e alguns que não são investigados, porque geralmente a polícia investiga uma narrativa de acusação, não investiga uma narrativa de defesa. E nós contribuímos para investigar uma narrativa de defesa, muitas vezes com base nas mesmas transações ou outras que estão a ser ignoradas, e procuramos demonstrar que a nossa narrativa é, na verdade, aquela que corresponde à verdade. Passo a redundância.
Falamos aqui desta tecnologia que lá está, não é nova e tem sido cada vez mais implementação acelerada, mas o hype este ano foi a inteligência artificial, embora claramente estejam ligadas, mas como é que vê a implementação desta inteligência artificial generativa na área da justiça e se acha que esta primeira legislação europeia do AI Act é de facto pouco temos até agora um regulamento execuível e adequado.
Acho que o AI Act é um regulamento que vai responder a problemas que têm sido suscitados no âmbito da justiça penal, e contém disposições que vêm fazer face àquilo que são alguns dos problemas que foram detectados. Parte dos problemas ainda não se revelaram, na medida em que ainda é uma realidade e certamente haverá muita gente a discordar de mim, mas pelo menos em Portugal ainda é uma realidade um bocadinho distante. Nós temos experiências aqui e ali, nos Estados Unidos em particular, e temos algumas experiências e algumas tentativas de introduzir inteligência artificial na justiça. Na maior parte dos casos, estamos, na verdade, a falar de machine learning, mais do que de inteligência artificial, ou menos do que inteligência
Chatbot
artificial.
simples, não é?
Sim, mas, por exemplo, existem já tentativas de desenvolver formas de uso ético de inteligência artificial pela investigação criminal, e isso já está a ser, por exemplo, tínhamos há pouco tempo, a própria Interpol estava a desenvolver, juntamente com as Nações Unidas, um regulamento, um toolkit para investigação para a utilização dessas tecnologias, mas há mais, as Nações Unidas, noutro ramo, também estavam a desenvolver um à parte, e cada vez mais, à medida que se vai vendo que a inteligência artificial não é a solução para tudo, mas que também não é o demónio que se pensava ser. É preciso ajustar caminho e recalibrar, mas também temos de lidar com a realidade que temos, e a nossa realidade ainda está um bocadinho distante, na prática, em Portugal, daquilo que poderia ser. Nós temos as nossas soluções, internas no nosso escritório de inteligência artificial, para, em particular, para análise documental,
Mental.
em casos que exigem um esforço muito acrescido e muito difícil de ser executado por humanos, mas, tanto quanto sei, a nossa realidade de investigação criminal ainda não dispõe, pelo menos não de forma massificada, deste tipo de ferramentas. Embora admita que venha a ter num futuro não muito distante, mas, também não assim tão próximo, parece-me.
Um dos problemas que eu ouvi há pouco a gente da justiça mencionar, mais do que as questões lá está da alucinação associadas aos algoritmos, era uma eventual privatização dos instrumentos judiciais, porque os modelos de linguagem são elaborados por empresas privadas. A seu ver, este é de facto um desafio da inteligência artificial nestes setores, ou há outros que podem ser mais graves?
Esse problema é um dos que tem sido colocado. Há o problema dos algoritmos não serem escrutináveis, há o problema dos algoritmos poderem trazer em si os bias, né, as inclinações. Temos visto, por exemplo, temos um exemplo relativamente recente em que se colocou o um algoritmo a distribuir policiamento, e verifica-se que, havendo certas zonas que têm mais crime, reforça-se o policiamento, reforçando-se o policiamento, há mais detenção. Havendo mais detenção, há mais registro de crime, logo torna-se necessário colocar mais policiamento. Tipicamente, o que acontece é que reforça-se excessivamente o policiamento em zonas mais favorecidas. Quanto mais, policiamento e maior número de detenções, maior se tende a reforçar, e, portanto, acaba por ser um fator, também produtor de resultados, discriminatórios. Portanto, a inteligência artificial tem os problemas de ser escrutinado ou não, tem os problemas de colocar riscos para as pessoas, mas há um problema em particular. Por exemplo, temos visto em casos recentes o uso de inteligência artificial, em casos como o SkyCC, que aconteceu na Bélgica e na Holanda, ou o EncroChat, em que temos as autoridades europeias a apreender, por exemplo, como aconteceu no SkyCC, um servidor inteiro com 1.000 milhões de mensagens, e a colocar um sistema de inteligência artificial a correr nesse sistema para conseguir, nesse servidor, para perceber certas condutas criminosas, algumas das quais ainda nem tinham acontecido, porque isto foi feito secretamente. O servidor continuou a funcionar, as pessoas continuaram a mandar mensagens umas às outras, a passar pelo servidor, e este sistema interceptava. Problema. Isto deu origem a centenas de processos. O advogado de defesa tem acesso ao algoritmo? Não. Tem acesso à outra prova toda? Não. No caso em EncroChat, por exemplo, em que o sistema de inteligência artificial apreendia a prova, às vezes falhava uma mensagem. Agora imagine uma conversa, salta uma mensagem que pode ser determinante para a defesa. Portanto, temos um conjunto de problemas também na perspectiva da defesa, que é perceber como é que o algoritmo funciona, e também desigualdade de armas, porque eu, enquanto advogado, não posso usar aquelas ferramentas. E se calhar usar aquelas ferramentas era importante para a preparação da minha defesa, porque eu não consegui fazer a triagem de 1.000 milhões de mensagens. Nem sequer tenho acesso a essas mensagens. E por isso, o uso de inteligência artificial na investigação criminal acentua as desigualdades da investigação para com a defesa, e pode colocar sérios problemas na perspectiva de um processo justo e equitativo, e coloca ainda o risco, neste caso em particular, autoridades que estão a monitorizar essas mensagens com programas de inteligência artificial têm de os configurar bem, porque neste momento têm controle de um servidor através do qual passam informação de onde pode resultar a prática de crimes futuros. Portanto, se as pessoas estiverem a combinar através daqueles programas que vão matar alguém e as autoridades têm o controle daquele servidor, a configuração do programa de inteligência artificial é especialmente importante para conseguir interceptar essas comunicações e evitar a prática de crimes. Sendo certo que o nosso ordenamento jurídico não está provavelmente preparado para isto, porque se eu mandar uma mensagem a alguém a dizer que vão matar outra pessoa, isto não é crime. E, portanto, podemos ter o caso de que os programas de inteligência artificial levam a uma intervenção do direito penal em fase muito anterior à prática do crime. E como os atos preparatórios em direito penal só são crime quando a lei expressamente o diga, e não acontece, por exemplo, no caso em casos como homicídio, acontece mais em casos como o terrorismo ou a falsificação de moeda. Quando é assim, podemos alertar os criminosos que na prática ainda não são criminosos e, portanto, evitar a prática de crimes, mas sem os poder punir.
Bem. Obrigada, David. Nós de facto chegamos aqui ao fim do nosso tempo. Eu agradeço a si, advogado David Silva Ramalho, associado coordenador da Moraes Leitão. Agradeço também a si em casa por nos ter acompanhado ao longo destes minutos e convido-o a acompanhar também as nossas notícias e reportagens, entrevistas e conteúdos multimédia em jornaleconomico.pt. Lembre-lhe ainda que na sexta-feira o Jornal Económico está nas bancas e com mais uma edição do JE Advisory.